A primeira palavra que nós vamos ouvir na mensagem de hoje é não. E eu pergunto como é que você se sente quando um pregador começa a mensagem dizendo não, somente não. Existe um mistério que acompanha todo o coração humano, que é um desejo de liberdade, é um desejo de fazer tudo o que quer, é um desejo de não ter opressão, de decidir por si mesmo, trilhar o próprio caminho, encontrar seus próprios limites, ou melhor, não encontrar limites. E essa palavrinha não, evidentemente, alguém vai dizer, olha, não tem outra palavra mais negativa do que essa, até porque não é negativo. Sim, o problema é como nós reagimos àquilo que é negativo. É uma palavrinha pequena, curta, mas que tem um impacto profundo em revelar os nossos corações. E nós aprendemos desde cedo, desde a infância, que não é algo ruim. A mãe e o pai não têm nenhum trabalho em explicar o impacto do não no coração de uma criança e despertar uma espécie de ressentimento, de frustração e de resistência. Basta dizer não, não precisa explicação. O não nos confronta, o não nos coloca contra a parede, o não revela e ele convoca a nossa alma a responder. Todos nós respondemos à palavra não. E por que é tão difícil aceitá-lo? É isso que nós vamos meditar nessa manhã. Eu tenho algumas perguntas para conduzir o seu coração em relação a isso. Quais efeitos o não de Deus tem sobre você? Como você os percebe, os recebe e reage a eles? Como você reage aos nãos de Deus? Porque Deus diz não. E como é que você percebe os nãos de Deus? Ou você não percebe, está desatento? E quando percebe, como recebe e como reage? Quais nãos Deus colocou em sua vida e quais limites você tem relativizado em nome da liberdade? Quais nãos você sabe que Deus colocou na sua vida? Todo não traz limite, todo não faz você recuar, todo não é ordenativo, é proibitivo, então ele traz limites. Então, quais limites você está relativizando na sua vida para dizer eu sou livre e Deus quer a minha liberdade? Quais deles você pode avaliar hoje? A mensagem que quero propor para a reflexão é que o não de Deus deve ser amado, não evitado. Ele não é inimigo da fé, é seu aliado. É notório que estamos interrompendo as exposições e nessa interrupção eu quero propor meditações sobre a dádiva do não. O poder sagrado da renúncia. E assim nós vamos iniciar essas meditações por algumas semanas, nessa interrupção que sempre faço da exposição de Gálatas. Para isso, vamos orar, vamos colocar nosso coração diante do Senhor e percebermos a dádiva do não. Oremos. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti nesse momento o nosso coração, a nossa atenção, com toda a reverência à Tua palavra. Hoje queremos meditar sobre o teu não, que muitas vezes nos confunde, mas que é, na verdade, um presente de amor, uma orientação que protege e conduz a nossa alma. Por isso, Senhor, sabendo que resistimos a ouvir o não do Senhor, rogamos que o Senhor nos leve a reconhecer que o não é uma limitação imposta, mas um instrumento de sabedoria, de cuidado e de proteção. Que ele nos mostre limites para que nossa liberdade não se torne uma destruição provocada por nós mesmos, acreditando que somos livres. E nos ensine que escolher o bem requer discernimento e reverência. Ao mesmo tempo, Senhor, antecipamos, perdoa-nos. Perdoa-nos por todas as vezes que o ignoramos e que não ouvimos os nãos como crianças rebeldes. Que o Senhor colocou diversas vezes em nossas vidas e nós relativizamos. Nós ampliamos os limites, acreditando que somos independentes. E fizemos isto em nome de nossos desejos, na busca de uma liberdade que não passa de uma ilusão criada pela nossa própria alma. Ensina-nos, Senhor, a receber com gratidão cada não. Não como perda, mas como um guia para uma vida plena que encontra os teus caminhos. Que possamos aprender a discernir entre o que nos destrói e o que nos edifica. E que cada não que venha da tua parte desperte em nós maior prudência, autocontrole, reverência em nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A dádiva do não é o poder sagrado da renúncia. Para iniciar essa série de meditações, evidentemente temos que começar por uma introdução. Na meditação de hoje, quero chamar a atenção sobre a dádiva do não e, numa outra mensagem, ampliar essa introdução para o subtítulo, o poder sagrado da renúncia. As duas coisas se complementam e depois olharemos alguns nãos importantes nas Escrituras que estão ali estampados para que encontremos sabedoria neste mundo. Hoje vamos pensar sobre a dádiva do não. O não é uma dádiva e, para isso, nós vamos ler Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17. A meditação, evidentemente, não pretende expor o texto de Gênesis, mas fazer esse recorte na ordem que Deus dá a Adão antes da queda e retirarmos dali a nossa reflexão. A dádiva do não, Gênesis 2, 16 e 17. Observe que, inicialmente, quando olhamos para esse texto, todos nós já o conhecemos. Ele se refere ao momento em que Deus, tendo criado o homem, criado o jardim, deu ordens. Ou seja, receber ordens não está ligado ao pecado, não pertence ao mundo pecaminoso. Deus fez o homem para obedecer. A obediência não é prestada a Deus por causa da consequência do pecado, mas por causa da natureza do homem e da natureza de Deus. Deus sempre será o Senhor e o homem sempre será sua criatura. Deus sempre será o conhecedor de todas as coisas e o homem sempre dependerá do conhecimento do Altíssimo. Isso está em nossa natureza. Não havia a rebelião que hoje assenta as nossas almas, mas estava lá o não de Deus. Gênesis 2, 16 e 17. Observe que quando lemos esse texto, nós podemos observar uma separação muito fácil. Nós temos, primeiramente, uma ordem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Não é difícil perceber que Deus chamou Adão e o que Deus deu a ele foi uma ordem. E uma ordem proibitiva, porque ela vem como uma negação. Há um limite estabelecido. Você pode fazer o que você quiser, você pode comer do fruto que quiser, menos desse. Esse não. Estava ali estampado uma proibição em meio a uma certa liberdade vigiada. E é exatamente isso que o Senhor fala. O narrador nos deixa ciente de que veio do Senhor esta ordem. Então, essa ordem traz um sim, que contrasta com o não no meio do texto. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Essa palavra destaca toda vez que lemos. O Senhor deu liberdade ao homem. E essa palavra chama a atenção. O Senhor fez um jardim e disse, pode comer livremente, de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade. Está aí o mundo para você, explore. Consequentemente, ou na sequência, vem um mas. E é esse exatamente o que nós não gostamos, o mas. Você pode fazer o que você quiser. E o coração pecaminoso diz, poderia ter parado aqui. Faça o que quiser, experimente. Mas havia ali um mas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que contrasta com as árvores do jardim que você pode comer livremente. Somente esta. Esse será o seu limite. Você não pode viver livremente. Mas o Senhor não falou que eu poderia comer livremente? Então Deus já começa a primeira instrução. É impossível a liberdade aos homens. Liberdade requer, pela lógica, um limite. Mas se tem limite, não é livre. Se é livre, não tem limite. Não, nós é que inventamos essa leitura porque nós queremos um ou outro. Liberdade requer limite. É impossível liberdade sem limites, não são antagônicos. Mas nós insistimos em ver somente para um lado. Mas quando você olha para frente, automaticamente está negando olhar para trás. É impossível dizer, eu sou livre para ir onde eu quero. Se você vai para onde você quiser, está optando não ir para o outro lado, que poderia também. Não tem jeito. Então, Deus fala de liberdade para que o homem entenda a profundidade do que é liberdade, que toda liberdade vem com o mas. E o mas é, aqui está o seu limite. Conhecimento, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, não. Então, Deus coloca consequências, já que agora eu tenho uma opção, sim ou não, não tem relação com o pecado, vem a consequência. Se obedecer sim, você será livre. Se obedecer, não, você será castigado pela consequência de uma prisão. E o homem, então, acreditando que se comesse o fruto, ele seria livre. E não sabia ele que estava abrindo as celas da própria prisão. Só é livre aquele que respeita os limites estabelecidos. Aqueles que sabem olhar primeiramente os nãos. Somente aquele que sabe onde estão os nãos e os respeita é realmente um ser livre. E é isso que Deus estava ensinando. Quando desrespeitamos o não, temos consequência. O sim você não desrespeita, o sim você pode seguir livremente. Mas quando desrespeitar o não, haverá consequências. E o texto também é claro em nos dizer, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E essa consequência que o homem colheu pela sua decisão de desrespeitar ou não, é a mesma que nós hoje colhemos quando desrespeitamos os nãos de Deus. Emocionalmente, nós reagimos ou não como alguém que está estragando os nossos prazeres. Socialmente, cerceia a nossa liberdade. Somos ameaçados. Fisicamente, o nosso cérebro reage como se fosse uma espécie de dor. Rejeita, como se fosse uma ameaça à nossa segurança. E espiritualmente, tratamos o não como se não viesse de Deus, como algo que é negativo e Deus não corrobora com coisas negativas. Então, rejeitamos. O não de Deus, então, nos confunde porque nós temos a natureza inclinada à liberdade, ignorando a consequência do desrespeito pelo não. O que eu quero partilhar com os irmãos é exatamente essa meditação para essa introdução. O não de Deus, a dádiva do não. A primeira instrução que Deus dá a Adão inclui o não. Antes da queda, antes da lei, já existia limites. E o não era consequência do erro, mas um instrumento da formação do próprio homem. E sem limites, não há sabedoria e a imprudência se disfarça de liberdade. Deus, quando disse não ao homem, o homem não havia pecado. Não tem nenhuma relação com a lei de Moisés. O não é necessário, porque o não é uma bênção. Assim nós vamos observar isso. Quando o Provérbio 9:10 foi escrito, está ali resumido. O temor do Senhor. É preciso temê-lo. É preciso respeitá-lo. É preciso perguntar onde estão os seus nãos. O que eu não posso fazer? Porque a hora que descobrir o que eu não posso fazer, todo o restante é permitido. E é o princípio da sabedoria, a sabedoria em ouvir não, a sabedoria em temer, a sabedoria em olhar e descobrir onde estão os meus limites para não desrespeitá-lo. Aí você encontrou verdadeiramente a sabedoria. Observem comigo então para essa meditação que o não de Deus deve ser amado, não evitado. Ele não é inimigo da fé, é seu aliado. Observe que nós temos no versículo de Gênesis, então, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Como nós reagimos cada vez que recebemos ordens? É natural para nós. Nós podemos testar os nossos corações cada vez que alguém vem e nos dá uma ordem. Como nossos filhos, como nossas crianças reagem cada vez que o pai dá ordem? Quem é que gosta de ordem? A resposta será naturalmente ninguém. E a resposta será, o mundo encontra sempre o caminho de Deus, o caminho da sabedoria. Os homens que encontraram qualquer teor de sabedoria nesse mundo, amaram o não. Desejaram a ordem. Se disciplinaram, colocaram um não sobre suas próprias vidas. Mas aqueles que buscaram somente o sim, se tornaram os delinquentes. E o Senhor, como é um bom pai, o Senhor fez o homem e diz, olha, você precisa de uma ordem. Ordens são necessárias. Quem não ama a ordem é delinquente. Quem ama a ordem ama a sabedoria. O não, então, faz parte do propósito da ordem divina. O contexto é de abundância e não de escassez. A ordem não é simplesmente para preservar alguma coisa que não pode se perder. O Adão estava num ambiente de abundância. Nós hoje vivemos num momento de escassez. E hoje você poderia dizer, como vamos viver sem os nãos, já que estamos vivendo na escassez da presença de Deus, da busca por Deus, do entendimento, da sabedoria, do conhecimento? Como? Os jovens, os infantes que aqui estão, prestem muita atenção no que vou dizer agora. no seu coração, a palavra que você mais vai detestar de seus pais. Não. E ordens. Você vai detestar isso. E no momento em que você detestar, a sua alma estará dizendo a você: eu não quero Deus. Eu não quero sabedoria. Eu não quero conhecimento. Eu quero diversão. E há uma consequência te esperando lá na frente por ignorar o não. Aquele não, aquele que é o maior presente que seu pai pode te dar. E você vai querer rejeitar isso. É uma decisão. Volte para o dia em que o Adão esteve na terra sem pecado e Deus lhe deu um grande presente. E o presente se chamava não. Não coma, Adão. E não haverá consequências. E o restante, divirta-se, Adão. Porque é permitido. Aquilo que lhe dou permissão, você é livre. E aquilo que eu disser não é limite. A liberdade requer limites. Então preste muita atenção no que vou dizer. Há uma decisão muito séria que você tem que tomar logo cedo. Quanto mais você demorar, maior será a consequência. E alguns de nós pensam nisso tarde demais. Pessoas com 30, com 40, com 50, que descobrem: se eu tivesse ouvido isso quando tinha 10, quando tinha 5 anos. Ah, se eu tivesse ouvido mais o meu pai e a minha mãe, os meus pastores, os meus líderes, aqueles homens mais velhos que diziam não, não, eles eram pessoas que representavam a quebra do prazer. Eram estraga-prazeres. E, na verdade, eram os que mais te amavam. Você, jovem, tem um colega do seu lado que está sempre colocando pedras no teu caminho, dizendo não, 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 não. Mas há outros, e é a maioria, dizendo sempre sim, sim, sim. E você vai amar muito mais a companhia destes. Mas haverá consequências. Lamento dizer que você vai descobrir tarde demais. É claro que para os adultos e idosos que aqui estão, nunca é tarde demais para se arrepender de ter negado os nãos da vida. É claro que nós podemos fazer um novo fim, mas não sem lamento. Não sem lembrar de toda a nossa história, de quantas vezes nós desperdiçamos nosso tempo, nossa energia, achando que éramos livres, enquanto estávamos sendo escravizados pelo nosso próprio coração. Se vivemos num mundo desse, nós necessitamos mais de nãos do que sim, porque o Adão está num contexto de abundância e Deus dá a ele um propósito. O ambiente não era de escassez e ainda assim o Adão negou um único não. E hoje nós precisamos de centenas, de milhares de nãos. Todos os dias. Se você gostou daqueles livros e mensagens que tem ouvido nos últimos anos, e que você deve se olhar no espelho e dizer para você mesmo sim, você pode. A palavra de Deus diz: não, você não pode nada sem Deus. Nada. Senhor, onde estão os limites para que eu os respeite? Isso é sabedoria. Senhor, onde estão os limites para que eu os ignore? Rebeldia. Ao falar com Adão, Deus revela que é um Deus que governa para exercer cuidado. Deus não é um ditador, rancoroso, estabelecendo ordem sem razão. Ele não precisa disso. Ele é um pai amoroso, não apenas um ditador de regras. Notem, quando um pai diz para seu filho, uma criança, que quer colocar o dedo na tomada, diz não, a criança chora e esperneia. E aí, talvez, algum pai mais animado diz: deixa ele colocar o dedo para ele ver. Nunca mais vai querer. Mas o pai diz: não, não, eu prefiro um filho que não entenda o que eu estou dizendo do que deixar o meu filho ser punido. Por amor ao filho, o pai diz não e o filho insiste na sua frustração que ele é um mau pai. E talvez façamos isso com Deus às vezes. Deus nos diz não. E nós estamos sempre reclamando, tentando buscar um outro caminho e vivemos frustrados com os nãos de Deus. Observe que Tiago, no capítulo 1, no verso 17, ele nos disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que vem do alto é perfeito, tudo que vem de Deus é perfeito, tudo que vem do alto é dom, é dádiva, é presente. E do alto não vem somente sim. Para Adão, sem pecado veio o não. Quantos nãos Deus precisa nos dizer hoje, na vida que vivemos como pecadores? Quantos nãos precisamos? necessitamos. Note, o não de Deus é um presente de amor, não uma privação do prazer. O quanto antes entendermos isto, melhor. O não de Deus faz a minha alma se aquietar. Ela não fala. Os seus desejos são contrariados, e eu reconheço. Mas o não de Deus é um presente justamente por isso. Porque não há sabedoria sem dominar a própria alma. É ordem que orienta o desejo e protege a alma. Preserva o essencial, onde quase tudo é permitido. Revela um Deus que governa, não por controle, mas por cuidado intencional. Um pai que estabelece limites para proteger, não um tirano que impõe regras para oprimir. O não de Deus não restringe o bem, orienta o coração para que a liberdade não se torne ruína. Quer destruir alguém? Olhe para o coração dele, tem sabedoria? Não. Então, não lhe dê limites. Rompa os limites para alguém que não tem sabedoria e você não precisa fazer nada. É simples, ele vai se matar naturalmente, sem esforço. Quando Deus nos diz não, ele diz para proteger, como um pai que sabe que um filho precisa de não. Ele nos faz para orientar, a encontrar sabedoria, a não perdermos o essencial. O não, então, é uma dádiva de Deus. E o não limita e dá sentido à liberdade. É impossível falar de não sem falar de limites. E uma vez que o próprio texto traz as duas conexões, Deus diz livremente e depois diz não. Então, qualquer leitor atento diria, como é possível ser livre e ter que ouvir não? Ele é livre e tem limites. Porque Deus diz, de toda a árvore do jardim comerás livremente. É como se chegássemos para uma criança e dissermos para ele, está vendo esse parque de diversões? Faça o que você quiser. Ele diz, mas tem muita coisa aqui. Sim, pode fazer o que você quiser. Olha, que maravilha, então é o que eu quiser? Sim. Desde que, aí vem o desde que, aí vem o mas. E há um mundo inteiro e apenas um mas, apenas um não, e o coração fica frustrado. É tão interessante como funciona a alma. Como é que eu posso fazer de tudo menos aquilo? É aquilo que eu quero fazer agora. Parece que todas as coisas perdem o sentido. Toda liberdade vem com limitação. Quando nós falarmos em qualquer contexto, porque hoje é bonitinho, dos filósofos contemporâneos. Os filósofos contemporâneos não têm coisa mais divertida e mais cômica de se ouvir ou de se ler atualmente. Porque eles ficam filosofando, mas não diz nada com nada, não chega a lugar nenhum. A liberdade, liberdade. Aí fala de liberdade, mas não chega a lugar nenhum. Porque todo mundo acha que liberdade não é ter freio. Como é que pode ser livre? Uma vez que você busca a liberdade de alguma coisa, aquela coisa que você está livre ficou sem. Então é impossível ter tudo e achar que liberdade é ter tudo, é poder fazer tudo. Nós somos limitados. É impossível um ser humano fazer tudo. Se você escolheu estar aqui nesse momento, você teve que dizer não a muitas outras coisas. Você não é livre para fazer tudo, porque você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ah, mas eu decidi livremente vir aqui. Quando você decidiu livremente vir aqui, você se tornou escravo da sua decisão para vir. Porque você se limitou para estar aqui. Abandonou muitos desejos da sua alma para estar aqui. Então não tem jeito de satisfazer a alma com liberdade. Nos anos 50 e 60, inventaram para nós quase que me coloquei como jovem daquela época. Eu falei anos 50. Anos 60. E eu sou dos anos 70, então não era nascido. Mas talvez alguns aqui fossem jovens naquele período. E o mundo começou a pregar que liberdade é você não tomar banho, não cortar o cabelo, encher o seu corpo de tatuagem, comprar um violão, uma Kombi, pintá-la de verde com algumas florzinhas e sair sem compromisso. Isso é liberdade. Aí você olha para o sujeito e diz assim, se isso é livre? Vocês estão ouvindo outros delinquentes que não tomam banho, não fazem a barba, se comportando como eles e vocês são livres? Vocês são escravos de gente insana, que perderam a massa cinzenta, que acha que liberdade é rebelião. Se tornaram escravos de uma ideologia que diminui o ser humano e achando que são livres. Uma vez que você tem que dizer para o outro que você é livre, já não é, você já é escravo do outro. Essa era a tolice que inventaram para os jovens, que liberdade é rebelião. E é interessante ver os relatos daqueles que logo vão amadurecer, porque você não será jovem para sempre. Então, aquele que buscou a rebelião nos anos 60, hoje já não é tão jovem. E ele pensa o que fez ao ouvir o não do seu pai. Um relato muito interessante de um sujeito que hoje é avô. Aí ele diz: quando eu decidi deixar a minha casa para viver da minha arte numa Kombi, achando que era eu livre, naquele momento eu estava me tornando escravo de alguém que nunca mais veria os seus irmãos, a sua mãe e o seu pai. Quando meu pai e minha mãe morreram, aí eu percebi que, na verdade, eu nunca fui livre. Porque quando decidi me aventurar pelo mundo atrás de uma certa ideologia, eu estava sendo escravo de alguém que me separou dos meus pais. Não vi meus irmãos se casarem, porque eu era rebelde. Perdi a minha vida achando que eu era livre enquanto era o maior dos escravos. Pega isso e traz para a vida espiritual. Quantos de nós, achando que, vivendo livre, estamos perdendo as bênçãos que Deus nos dá, da verdadeira liberdade, se colocássemos sobre nós limites? Quando limites são colocados, é para que você aproveite aquilo que está aqui. Quando há rompimento de limites, você perde o que está aqui para se aventurar no mundo em que você está se escravizando, achando que é livre. Era o mesmo caso de Adão. A escolha era entre o sim e o não. E essa escolha era o diferencial da criação. Adão, você é livre para fazer tudo que eu tenho para você. Eu tenho um mundo para você. Eu vou me revelar a você. Você vai me conhecer. Você vai explorar o mundo e você vai se conhecer, desde que você respeite um único não. E esse não é para te proteger disso, para que você não perca isso. Toda vez que rompemos com os nãos de Deus, nós perdemos alguma coisa. Toda vez que rompemos com autoridades, com aqueles que colocam não sobre nós por amor, perdemos alguma coisa. Deus não isenta a escolha, mas informa a consequência. Digo sempre isso aos meus filhos: eu não vou andar com você por muito tempo. Não vou andar com vocês por muito tempo. O tempo é curto, é limitado. Eu tenho até ali, e já estou vendo para alguns deles, o caminho, o final. É curto, passa rápido, aproveita. Mas eu lamento dizer que no futuro, talvez alguns deles vão dizer: eu queria ter ouvido mais o meu pai quando eu era criança. Ouvido mais os meus tios, ouvido mais os meus pastores, ouvido mais os meus irmãos mais velhos que me alertavam: não, não, mas eu queria o impulso da juventude. E não aproveita o tempo do não. O não é uma dádiva. O sim sem o não torna a liberdade inconsistente. Não há coisa mais ilusória no mundo do que um sim sem um não. Toda vez que alguém te propor alguma coisa: olha, faça isso. Você diz: tá bom, para eu fazer isso, quais são os nãos? Pense nos nãos, há sabedoria nos nãos. O não é o contraste que limita e dá sentido à liberdade. Se eu sou livre, eu sou livre para fazer o quê? E quando disser sou livre para isso, eu já não sou livre para outras coisas antagônicas àquilo. É natural pensar assim. Tem que perceber isso. O não é o contraste que limita e dá sentido à liberdade. O não é um desafio ao desejo de negar o sim. Deus sabe que todos nós inclinamos a muitas coisas que são destrutivas. E o não é uma proteção. O não é um desafio ao desejo. Adão não tinha pecado, mas sofreu com o desejo. Que antes dele, Eva, sofrendo com o desejo da tentação, cedeu. E agora é a vez de Adão. Havia apenas um não, mas tem que negá-lo, porque o não atrai. O não é desejoso. Se nós colocarmos muitos sims e apenas um não, aquele não será mais desejável do que todos os outros sims. O não é um desafio ao desejo. Mas Paulo alertou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 12: todas as coisas me são lícitas, ou seja, está tudo diante de mim. E eu posso escolher todas elas, mas nem todas as coisas convêm. É como se dissesse, em outras palavras, tudo está disponível, mas eu consigo ver alguns nãos. Eu consigo ver nãos escondidos. É preciso ter sabedoria, é preciso ter temor ao Senhor, é preciso ter conhecimento da própria alma, é preciso ter conhecimento sobre o que é liberdade para conseguir reconhecer os sims como Paulo, os nãos como Paulo. Mas se nós estivermos à procura dos sims, seremos facilmente iludidos pela serpente. A primeira coisa que a serpente fez com Eva é esconder um não. Não é bem assim. É um não, não. Deus falou não, mas não. Então quer dizer, não com não vira positivo. Não é bem assim. Vamos diminuir esse não. Só tinha um, ainda teve que diminuir. E convenceu a Eva. Que trabalho tem a serpente nos dias atuais para diminuir os nãos? Não precisa, porque nós já negamos o não, naturalmente. Nós já não queremos o não. Nós já diminuímos o não de todas as formas. De tal maneira, nós que nascemos no século XX e hoje vivemos no século XXI, fomos bombardeados com ideias de que não poderíamos dizer não para nossos filhos. Demorou para chegar a todos os lares, é verdade. Se você volta algumas décadas, talvez muitos aqui tiveram uma educação do não. Que parece que seu pai, sua mãe, a primeira coisa que eles se divertiam era como é que eu vou dizer não para os meus filhos hoje? Mas não é mais assim. Demorou, foi um século de evolução. A ponto de hoje, a chamada pedagogia do amor. Você vai para a sala de aula e um professor não pode te corrigir. O que não faz o menor sentido, porque uma das coisas que você quer quando vai numa escola é ser corrigido. Quando você se matricula num curso, é para corrigir. Não tem sentido nenhum você ir para um curso e o professor falar o que você já sabe. E tudo que eu disser a ele, ele concordar. Se ele concordar com tudo que eu estou dizendo, então por que eu estou pagando esse curso? Dá meu dinheiro de volta. Eu quero que você olhe para a minha vida e descubra onde é que está errado, onde é que está o erro, para que eu não o cometa de novo. Mas foi nos ensinado hoje que não podemos mais corrigir as pessoas. Não se pode dizer não, especialmente às crianças, para não traumatizá-las. E pais, o seu principal chamado, o principal chamado dos pais é traumatizar as crianças. É fazer uma criança crescer com trauma, que se ele olhar para alguma coisa errada, a figura do pai está lá assim. Trauma. Tem que ver uma mensagem. Não! Agora, se você lembra do seu pai só sim, você é apenas um companheiro dele no parque de diversões. Aí o seu filho vai gostar de você a vida inteira. Porque vai gostar de você, porque a primeira coisa que ele vê, quando o pai diz não, ele vê Deus dizendo não para o Adão. E quando ele vê o pai, fica assim, ah, meu pai era divertido, ele dizia sim para tudo. É a serpente. É a serpente que estava tentando tirar o não. É a pedagogia de hoje, a pedagogia do amor. Já contei, vou repetir. Vou fazer uma palestra num outro estado, não esse. Uma escola cristã. E quando comecei a falar da educação, como eu acredito, uma professora me interrompeu e falou, não, professor... Isso aí já é do passado, negócio de não, de não, de não. Hoje é pedagogia do amor, a gente tem que dizer mais sim. Então, quando você quer dizer uma coisa que uma criança não pode, você não diz não, você vai abolir a palavra não. Você diz, tem um jeito melhor de fazer. Aí falando que interessante, não tem não. E essa é uma escola cristã. Onde é que nós temos isso na Bíblia? Nos 10 mandamentos, tem mais sim ou mais não? Aí ela pensou, se coçou, tentou lembrar os 10 mandamentos, parou no quarto, pelo jeito não devia saber nem os 10 direito. Né? Aí ela falou assim, realmente não tem, só tem não. Sabe por que só tem não? Porque Deus é um excelente professor e um grande pai. Ele queria traumatizar mesmo. Não, você quer isso? Não. Não, 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 não. Então, se você já sabe da alma do teu filho, quando ele vem sorrindo para você e vai pedir alguma coisa, você já fala assim, não. Mas por que você nem sabe o que eu vou pedir? Porque você veio sorrindo. Veio feliz. Se tivesse vindo assim, pai, tem que falar um negócio. Aí então você, sim, certamente você fez. Você aprontou, deve ter errado, está querendo pedir perdão, está querendo se desculpar, ou está querendo fazer uma coisa que você, ou tem que fazer uma coisa que você não gosta. Mas se veio feliz, 99,9%, mais um, é de que ele fez alguma coisa que não devia. Ou quer fazer uma coisa que não devia. É o coração humano. Mas o dom de Deus, a dádiva de Deus, é um não. Notem isso. O não de Deus, ele é um presente de amor para nós. Então, quem chama de liberdade o poder fazer tudo o que deseja, já se ajoelhou diante de seu mais cruel capataz, o próprio desejo. Eu sou livre, faço só o que eu quero. Não, você é escravo do pior que tem. Você é escravo de si mesmo. A liberdade é um caminho perigoso. E o não é o limite que orienta a caminhada para que a alma não se perca. Limites não são grades da liberdade, são seus alicerces invisíveis. Quando alguém colocar um limite que for para o teu bem, para alcançar sabedoria, entenda, isso aqui não é grade de prisão. Isso aqui só está me deixando isento daquilo que poderia me afastar de Deus. Isso é liberdade. Aqui eu quero ser livre, naquilo não. Não são grades, são alicerces para que você cresça. O não de Deus é uma dádiva. O não de Deus, ele dá limite à liberdade. Isso é uma bênção. Mas também o não protege e mantém o propósito. Quando Deus disse a Adão, também acrescentou, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Você pode comer livremente de todos os outros, desse não. Ele estava dizendo implicitamente a razão do não. Não é não por ser não. É não para que você possa experimentar o outro. É não para que a sua alma se aquiete. É não para não perder o propósito. Por quê? Porque se você comer daquela árvore, você está me dizendo, não preciso de você, não quero limites. E eu não virei mais aqui falar com você. Eu vou entregar você a você mesmo. E você acha que é livre você conduzir sua própria vida? É uma tolice jovial achar que nós podemos viver sem pessoas. Quando nos tornamos adultos, você já notou isso? Quando você se torna adulto, você se casa. Mas você ainda é um jovem casado, alguns vão ter esse privilégio, você é um jovem casado, e você sabe, você tem uma certa segurança. Eu sou um jovem, tenho a minha família, mas se eu vivo numa comunidade de homens sábios, se eu tenho meu pai e a minha mãe, se acontecer alguma coisa, o meu pai vai me proteger. Eu vou pedir um conselho, ele vai dizer onde errei, ele vai me corrigir, ele vai apontar, e aquilo deixa a sua alma tranquila, porque você não vai se perder, porque você não está sozinho. Mas todo sujeito que pensa, eu quero viver livre, eu não quero ninguém me mandando, não quero ninguém me ordenando, ele não sabe a tolice que ele está fazendo. Ele perde a segurança. Quando Deus diz não para o Adão, Adão, não, porque eu vou te proteger. Você nunca vai falhar, eu vou te orientar o tempo todo, você vai ter sempre alguém aqui com você, e esse alguém será Deus. E o Adão abriu mão disso. Porque queria independência. Sem saber que essa independência, essa liberdade, era uma prisão ao seu próprio coração pecaminoso. É uma bênção nos sujeitar. Nessa igreja, nós podemos incentivar todos aqui a amadurecerem, a termos homens aqui experimentados, quando digo homens, homens e mulheres, experimentados, maduros, que criaram seus filhos, que passaram por todas as intempéries naturais do mundo. Eu espero que um dia metade ou um pouco mais dessa igreja sejam de pessoas assim, experientes, que sabem, que são experimentadas na palavra, na vida, e que tenha do outro lado jovens que olhem para essas pessoas e dizem assim, por que, que eu vou me aventurar no mundo para me arrepender de coisa que certamente eles se arrependem hoje? Aí nós teremos uma igreja, uma comunidade perfeita. Porque os jovens vão chegar para essas pessoas e vão dizer assim, olha, eu não quero errar. Onde estão os nãos de Deus? Onde estão os limites? Onde estão as minas? Agora, mina, estou falando de mina militar. Para eu não pisar. Uma igreja cheia de corintianos tem que explicar que mina é a mina que você pisa e explode. Né? Senão, pensa que estou falando em outro idioma. É aquele jovem que fala assim, onde estão as minas? Porque eu estou vivendo em terreno perigoso, como Paulo disse na carta aos Efésios. Vede prudentemente como andais. Aí o jovem diz, eu quero ter prudência, a primeira coisa que eu quero fazer é você já casou, né? Sim, você já é pai, né? Sim, você já é avô, né? Sim, você tem 3, 4, 5, 6 vezes a minha idade. Onde eu não posso pisar nesse mundo? Qual é o caminho das pedras? Aí nós teremos uma igreja perfeita. Perfeita porque é impecável? Não, perfeita porque só diz que nós precisamos. Perfeita não é porque não vamos sofrer, porque deixaremos de ser pecadores, mas nós vamos encontrar Deus no meio dos nãos. E viveremos no momento em que pecou, se arrepende porque eu desobedeci um não. Então volta. Onde estão os limites para eu não recometer esse erro? Perfeita porque vai buscar a Deus, porque entende que o não é uma bênção. Nunca vai perder o propósito. O limite que Deus deu ao homem preservava na vontade divina. Quer ficar como está, Adão? No jardim, com a minha presença, me conhecendo, avançando na vida espiritual, respeite o limite. Porque liberdade sem limites é exposição ao risco. E é o não que define o limite entre a vida e a morte, no caso de Adão. E tem ainda esse mesmo potencial nos dias de hoje. É o não que estabelece o limite. Se alguém diz, não vá por esse caminho, por que você vai por esse caminho? Que sentido tem ir por um caminho que alguém disse para você não ir, porque tem razão? O provérbio 14, 12, olha, há caminho que parece direito ao homem, mas ao final conduz à morte. Algo muito interessante no provérbio é que o provérbio, a sua voz poética, é a voz de alguém imaturo. Na ideia de que o imaturo, que é o tolo, precisa amadurecer e encontrar sabedoria. Há caminho que parece direito ao homem imaturo. O homem imaturo ele é cheio de certezas, de convicção, de confiança e de autoconfiança. Ele sabe o caminho, ele está certo. Quem são os outros? Quem diz não é que está errado. Eu sei o que fazer. É aquele que ignora todos os sinais. É como se você pegasse o seu carro andando pela estrada e encontra uma placa. Cuidado, curva perigosa. Depois vem a repetição, curva perigosa, diminua. Quem é que vai me dar ordem? Agora uma placa de estrada vai dizer. Depois que capota o carro, mas não estava lá a placa? Não estava lá estampado? É tão natural que o mundo de hoje, o sujeito que fabrica o cigarro, ele coloca na capa do cigarro, se fumar, vai ter câncer. Ué, mas nem precisava estar lá. E por que que ainda assim está lá? Não fume! O sujeito é tão confiante que ele fabrica um produto, paga um funcionário para fabricar, paga a propaganda para dizer não fume e vende com a certeza de que vai vender. É porque chegamos a uma decadência mental que não dá para explicar. Quer dizer, dá para explicar. É o pecado. Alguns talvez não façam com coisa tão gritante nessa natureza, mas faça com pequenas coisas nos dias a dia, está estampado. Eu sei que está errado, eu sei que haverá consequência, mas então por que que eu faço? É uma pergunta muito simples. Pede um propósito, você busca outra coisa. Parece direito, mas o final é final de morte, tem consequência, tudo tem consequência. O não, não de Deus protege, mantém o princípio e o propósito. O não de Deus ergue cercas de cuidado, não grades de prisão. Cada não divino vale mais do que todos os sims do mundo. Não quer perder o propósito? Quer encontrar um propósito? Quer encontrar sabedoria? Passe a perguntar onde estão os nãos. Passe a procurar pelos nãos. E depois desenvolva-se dentro daqueles limites. Porque respeitando os nãos, você pode desenvolver sem limites, livremente. A sabedoria não tem limites, pode desenvolver à vontade. Eu duvido que um pai aqui vai dizer, mas o pai, eu estou tentando entender a Bíblia, mas está aqui queimando os neurônios. O pai diz, não tem problema, neurônios não morrem quando estão quentes. Aqueça os seus neurônios com a palavra de Deus. Pode ficar tranquilo, isso aqui é o quê? Você quer que eu leve aguinha de coco para você refrescar a cabeça enquanto estuda? O pai nunca vai colocar limite, não, você vai estudar a Bíblia só uma hora por dia. Ah, mas para jogar videogame... Uma hora. Não, uma hora é muito curto. Você já olha para a barreira do limite, já se sente curto. Mas nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus, não tem limites, não tem barreira. Vá, se aventure. Isso nosso coração não quer. Há sabedoria no não. Ame o não. Coloque limite e deixe livre aquilo que lhe conduz à vida do Espírito. O não, então, ele gera prudência e conduz à sabedoria. Já notou isso? O não é prudência. O não diz não vá por esse caminho, por quê? Porque tem consequência. E ali você pode, vai livremente. Mas ali eu não quero, justamente porque é livre. Eu quero desafiar limites. Então é só tolice mesmo. O não, ele gera prudência e conduz sabedoria. Aliás, com muitos de vocês, certamente já disse isso no particular ou em conversas de grupo. Se você tem dúvida sobre dois caminhos, sempre use o porquê não. Nunca o porquê sim. O porquê sim é ruim, porque o porquê sim diz não à alma. E desconfie da sua alma. Não existe homem sábio na terra que confiou na própria alma. Não existe isso. Então sempre desconfie da própria alma e vá perguntar por que sim. Porque sim nunca será uma razão. Agora, por que não? Essa é uma razão que você tem que ouvir. Porque é essa que a sua alma ignora. É essa que a sua alma não quer calcular. Então há sabedoria, há muito mais sabedoria no por que não do que por que sim. Você tem dois caminhos. Você diz, esse aqui. Olha, isso aqui não tem, não tem por que não. Tem alguma razão para não fazer? Não tem, já vasculhei, não tem não já aqui. Então, por que não fazer? Porque não tem não. Então, faça. E esse aqui, por que você vai fazer? Ah, esse aqui, porque sim. Aí, quando você fala, por qual porque sim? Olha, esse sim, isso aqui eu quero, isso aqui eu gosto, isso aqui todo mundo vai, isso aqui dá lucro, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, a chance de você estar enganado pela sua alma com os porquês sims é muito maior do que quando você vai procurando pelo não e não acha nenhum. Então, por que não fazer se não tem não? É muito simples. Quero fazer isso. É pecado? É. Ai. Olha o tamanho do não. Deus diz para você fazer isso? Deus diz não, mas... O Deus do Antigo Testamento diria não, do Novo diria sim. Aí você já acabou de dizer assim, é, a minha sua alma deu um jeitinho, a serpente mora dentro de você. É assim que funciona, é o coração humano. Agora, quando você olha assim, tem não aqui? Não, não tem não nenhum. Olhei na Bíblia, não achei não. Deus não falou não, ninguém pergunta para todo mundo, ninguém fala não, não tem não. Então, por que não fazer? Faça. Se der tudo errado, se tiver consequências ruins financeiramente, você volta para casa dizendo assim, nem tudo na vida dá lucro. Você tem paz de espírito para dizer, nem tudo na vida dá lucro. E levar prejuízo financeiro não é fracasso. Porque não existe fracasso para quem faz a vontade de Deus. Ninguém pode ter certeza das coisas. Eu fiz tudo que era certo, não havia nenhum porquê não. Não havia nenhum não. Então respondi, então por que não? Eu fiz. Deu prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro faz parte da vida do homem que não é Deus. Só Deus não leva prejuízo, homens levam. Fiquei doente. Ficar doente faz parte da natureza do homem. Não tem problema, ficar doente não é fracasso. Nós vamos ficar doentes fazendo coisas corretas. Não é sempre que deu lucro, deu certo. Muita gente diz aqui, porque sim, porque aqui dá lucro. E você não vê nenhum não, mas está um monte de não escondido. Aí você ganha dinheiro com a decisão e fala, ah, Deus estava abençoando. Não estava, porque você perdeu o propósito, não alcançou sabedoria, se afastou de Deus e pecou só porque ganhou dinheiro, você acha que Deus te abençoou? Você acha que o propósito de Deus é ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é consequência dos nossos atos. Eu não quero um centavo com pecado. Nenhum centavo. Consequência de pecado, de desobediência. Não tem honra, não tem valor, não tem espírito. E Deus não pode estar com alguém que está ganhando dinheiro com pecados. É dinheiro que você está ganhando, mas não é abençoado por Deus. Abençoado quer dizer não é aprovado por Deus. Aí depende do que você tem como valor. Mas nem sempre pessoas que estão levando prejuízos estão, de fato, não sendo abençoadas por Deus. Muitas vezes vamos ter que renunciar muita coisa em prol do que nós não podemos perder, que é a próxima mensagem. O poder sagrado da renúncia. Deus alerta Adão, no dia em que comer, você vai morrer. Tem consequência. O não representa autocontrole e reverência. Você tem reverência interna por algo superior à vida? Então você vai procurar pelos nãos. É a prudência. Sempre haverá mais sims do que nãos. A prudência está no não. A prudência sempre estará no não. O não sempre carregará maior peso de consequência. Você nunca será punido por fazer algo que é permitido. Pode ter certeza. É permitido? Sim, não tem punição. É proibido? Vou fazer, ninguém vai saber. Ih, já está correndo risco. Aliás, já merece a punição. Mesmo que não seja punido. A queda não veio pelos muitos sims, mas por um único não. O Adão poderia viver bem a sua vida. Só precisava respeitar um único não. E foi suficiente para todo esse caos que nós vivemos ainda hoje. O provérbio 14:15 nos alerta sobre o homem inepto, o homem tolo, o imaturo, que ele chama de simples nesse verso. O simples dá crédito a toda palavra. O toda palavra aqui quer dizer que qualquer um pode convencê-lo com um sim. Se disser para ele isso, ele diz, não, se você está dizendo, eu gostei. O que eu gostei, eu acredito. O que for favorável, eu acredito. O que vier carregado de sim, acredito. É fácil convencê-lo. Ah, mas o prudente não é fácil de convencer com toda a palavra, porque o prudente ele está à procura de não. Aí ele não cai em discurso positivista, ele não cai em discursos de coach, de pessoas que vão lá usar de manipulação. É impossível manipulá-lo, por quê? Porque ele está perguntando pelo não. E o não? Aí a pessoa diz, não, você tem que imaginar que esse não aí é pequeno perto do outro. Não, não existem nãos pequenos. Porque o Adão caiu com um único não. Não existem nãos pequenos. Tem um não? Sim. É esse que eu quero que você me comente. Não, tem que entender. Eu tenho que entender ou não? Você tem 1 milhão de sims, mas você tem um não. O que eu quero entender é o não. Aí ele diz, o prudente, ele dá atenção. Onde vai colocar o pé? Posso colocar o pé aqui? Sim. E por que não? Porque se colocar, explode. Então, não pode. Que história que é essa que pode? Você está invertendo as coisas. Eu posso ir por esse caminho? Sim, você pode. Então, por que não poderia? Porque se você for, olha a ruína. Então, você não pode. Mas você vem com um discurso mentiroso, inverte as regras e me manipula. Aí o provérbio diz, então, o simples é aquele que é fácil de iludir. É aquele quando você vai comprar alguma coisa, o vendedor te vende, sem que você nem foi lá para comprar. Porque um vendedor bom só fala do sim. Me perdoe os vendedores aqui, que eu estou denunciando o seu poder. Mas os vendedores crentes, eles não precisam disso, né? Porque eles falam do sim, falam do não também. Mas aquele que só quer manipular, enganar, vai falar aquilo que eu quero. É assim que funciona. Mas eu estou te dando o caminho do provérbio. Porque se você comprar um carro errado, não tem problema, você vende depois. Se comprar uma bicicleta errada, você vende depois e aceita o prejuízo. Mas se você não ouvir um não de Deus na vida espiritual, aí não dá para fazer isso. Aí não dá para trocar. O simples acredita em tudo, porque ele é facilmente manipulado. Agora, o prudente, ele procura um não. Onde é que estão os nãos? O não de Deus, meus irmãos, deve ser amado, não evitado. Ele não é inimigo da fé, é seu aliado. Eu espero que isso desperte você para responder ao Senhor nessa meditação. Quais efeitos o não de Deus tem sobre você? Toda vez que você ouve um não. E às vezes esses não de Deus vêm pela boca do seu pai, da sua mãe, do cônjuge, de um irmão mais velho, de um homem mais sábio, de um líder na igreja, de um homem incrédulo às vezes. E você sabe, ali o não bate no seu espírito e machuca. Quais são os efeitos? Para o sábio, ele é desejado. Quando alguém diz não, fala, peraí, isso me interessa. O sábio, ele busca pelo não. O prudente ama o não. E aquele que quer viver nos limites de Deus, como deveria ser o caso de Adão, deveria dizer assim, mas peraí, se eu estou procurando o não está ali estampado, é esse aqui que eu vou dar atenção, mas ele foi enganado pela esposa, que enganado pela serpente, ignorou um único não. Como você percebe? Se percebe. No dia a dia, você está à procura do não? Você os recebe quando eles vêm? Ou fecha a porta para eles? Como é que você reage? Seja bem-vindo, não. Eu quero ouvir você, eu quero te estudar, eu quero te entender. Ou, não, melhor não pensar nisso, não é muito negativo. Quais nãos Deus colocou em sua vida e quais limites você tem relativizado em nome da liberdade? Eu sou livre, então não quero limites. Você vai relativizando a mensagem para se sentir livre e achar que Deus concorda com você e que ordens, que limites não são bons, não são positivos. Mas você reconhece hoje os limites no casamento, uma vez que você casou, você tem um limite que é o seu cônjuge. Uma vez que você é um filho, você tem um limite imediato que são os seus pais. Uma vez que você é pai, você tem um limite imediato que já são os seus filhos. Uma vez que você frequenta uma igreja e tem compromisso com o próximo, tem limites. Uma vez que você vive num mundo, como um cristão, como um luzeiro, tem limites. Uma vez que você sabe que o mundo está cheio de propostas pecaminosas, destruidoras, tem limites. Agora, como é que você faz com esses limites? Você os percebe e diz, são bênçãos, dádivas de Deus, para que eu permaneça, para que eu não perca o propósito e o conheça profundamente, livremente, porque aí sim serei livre naquilo que é lícito. Então nós podemos responder ao Senhor em adoração, mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, recebemos a tua demonstração com corações dispostos. Reconhecemos que o teu não é de fato um presente de amor, uma dádiva que orienta, que protege e conduz a nossa alma nos teus caminhos. Aceitamos, Senhor, que o não que vem de ti não é uma limitação imposta por um ditador, mas é um instrumento que dá sentido, que aponta para a sabedoria, estabelece cuidados, proteções, e também que os limites que o Senhor já estabeleceu sobre nós dão sentidos a toda a nossa existência, inclusive a nossa liberdade, e nos ensina a escolher o bem com discernimento e reverência. E eu sei que o Senhor faz tudo isso para o nosso próprio benefício, porque o Senhor não muda com tudo isso. Espero, Senhor, que cada um desses que comigo meditaram neste pequeno verso da tua palavra, porém muito profundo, sobre o não, a dádiva do não, e que também confesse que muitas vezes, todos nós ignoramos alguns dos teus nãos. Nós relativizamos os limites e fazemos tudo isso em nome de nossos próprios desejos, acreditando numa ilusão de que somos livres e que tudo que importa é a liberdade. Mas agora, Senhor, nós também recebemos cada não do Senhor com gratidão. Não como perda, mas como um guia seguro para uma vida plena na tua direção, nos teus caminhos. Por fim, Senhor, rogamos que continue a nos conduzir pelos teus nãos. Ensina-nos a amá-los com prudência, para que possamos discernir a tua vontade no mundo caído, cheio de possibilidades, de nãos escondidos, nas entrelinhas desse mundo, para que os homens que amam o Senhor não percebam. E possamos nós encontrá-los. E encontrar junto com isso a prudência, a sabedoria e a ilimitada presença do Senhor. A ilimitada bênção para aqueles que respeitam com temor o Senhor e se limitam por amor. Esse é o nosso desejo e confissão. Em nome de Jesus. Amém.